Irmãos, nessa manhã, ó, nessa noite, tal manhã já foi, né? Nós vamos falar um pouco do nosso tema do ano, de volta ao lar. Eu já tenho dito isso, que esse ano nós vamos focar no relacionamento, né? Porque nós entendemos que a pandemia e outras coisas, principalmente as nossas discussões sobre política, elas nos ausentaram do principal da vida, que é o olho no olho e não olho por olho, não é verdade? E por isso a gente vai, né, transitar essa jornada de 2023 com esse tema que nos leva de volta à mesa, às casas, ao serviço comunitário da igreja, que nos leva de volta à frequência, não é verdade, da igreja. Antigamente, há 3 anos atrás, antigamente, já faz um tempo, né, João? Né? 3 anos atrás para a gente é tanto tempo por causa do vírus, né, e tudo que aconteceu. Mas eu via que 70% da igreja estava presente em um culto. Ou seja, é como se hoje aqui nós tivéssemos 70% das pessoas que frequentam a igreja de noite, ok? Esse número, segundo o DataPIP, né, ele caiu para 40%, 50%. Hoje, nós temos, né, nas minhas pesquisas, da minha cabeça, né, em média, 50% das pessoas que se dizem da ponte do culto da noite presentes. Porque a vida mudou. E as pessoas perderam, né, a sensibilidade dos encontros. E a gente quer recuperar isso. E é por isso, então, que o tempo todo vocês nos verão, né, intencionando, tracionando, tensionando para isso. E é por isso que nós vamos falar um pouco disso após a pregação também. Então, fica aí esse tema, não apenas para a igreja, mas para a sua vida, né? De volta ao lar. Que Deus nos ajude a restaurar relacionamentos, né? E todas as outras coisas que talvez foram perdidas. Bem, agora você vai ter a chance, o privilégio de entregar o seu dízimo, a sua oferta. A salva vai passar aí. Nós temos débito e crédito lá atrás com a turminha, o Pix. Está aí também agradecer por todos aqueles que têm sido generosos e dizer, né, que se você é membro da Ponte, você deve permanecer generoso, e se você não é, é porque você precisa receber da generosidade. Então, nos procure para que a gente tenha o privilégio de exercê-la para com você. Né? Caso contrário, né? Se você não é nenhum nem outro, você deve se encontrar em alguns dos lados, porque não existe, né, ninguém em cima do muro na ponte, porque ponte não tem muro, ponte liga um lado ao outro. Não é verdade? Nós estamos na nossa campanha, né, do orçamento social, ou seja, nós sempre vamos apresentar à igreja, no final do ano, o orçamento social dos nossos projetos para tentar provisionar e não só ter uma previsão dos nossos gastos. Ou seja, a gente tinha a intenção de arrecadar 180 mil, que basicamente, né, iriam suprir todos os gastos, né, iriam, de fato, garantir aquilo que nós temos previsionado, né, transformando isso em provisão. Mas a gente não chegou lá. Então, nós temos 146.738 distribuídos aí no ano, e o restante ficará, né, a cabo da gestão do Conselho da Igreja, diante dos nossos dízimos e ofertas e todos os outros gastos que nós temos para viver nessa previsão. Então, nós já temos provisionados 146 mil e vamos ter que, né, manter a previsão de alguns outros milhares aí, mas eu conto com você, né, para que a gente possa passar esse ano com mais generosidade e, quem sabe, gastar, né, cada vez mais com os pobres, as viúvas, aqueles que sofrem, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, porque o Evangelho nos chama a isso, ok? Abre aí a sua Bíblia em Lucas 8, enquanto eu te conto uma história. Há uns dias atrás eu viajei para Goiânia. Goiânia, eu fui lá para ver o Henrique, meu filho mais velho, de 11 anos, jogar tênis. Ele já joga tênis, né, a nível Brasil. Então ele viaja bastante com um time, com um técnico. E ele estava antes em Berlândia e foi para lá e eu fui encontrá-lo. Ao chegar lá na segunda-feira, no shopping, estava ele, o técnico, tudo, mas os meninos, o Henrique chega chorando para mim, desesperado. Aí eu, puxa, nem cheguei, tudo mais, o menino já está chorando, né? E tudo mais. Aí eu falei assim, filho, o que aconteceu? Ele disse assim, pai, o meu técnico disse que eu não vou poder jogar o torneio. Eu falei assim, mas como? Por quê? Quando ele estava antes, lá em Berlândia, ele estava no quarto com um outro menino que é o parceiro dele de dupla. Estava tudo certo. E no outro quarto tinha outros amiguinhos dele de treino, ambos Felipes, né? Isso é algo que diz muito respeito a mim também. E aconteceu que esses dois Felipes brigaram. Ou seja, o técnico então trocou o Henrique de quarto então o Henrique ficou no quarto com um dos Felipes. Nessa segunda-feira em Goiânia, antes de ir ao shopping, houve algum desentendimento do Felipe com o Henrique agora, que, segundo o Henrique, esse menino foi para cima dele, na cama dele, e ele, ao tentar se proteger, isso é a versão dele, tá? E eu acredito no meu filho. Mas, ao fazer isso, ele empurra esse menino, ele cai de cabeça no chão e o alvoroço começa. E quando o técnico, que já tinha mediado o conflito alguns dias antes, fica sabendo, ele já toma as decisões de punição, dizendo que o Henrique não iria jogar o torneio e que ainda disse que eles provavelmente voltariam um estágio da sua equipe, que antes era uma sub-equipe, então, uma certa, assim, essa pressãozinha, né, de, fique esperto, tudo mais, porque você vai voltar para a sub-equipe. E o Henrique tem um senso de justiça um pouco acima do normal, e ele logo se lembrou daquilo que ele sabia que o técnico dele havia feito com a briga anterior. E ele vem chorando para mim, né, indignado, dizendo que o técnico não ouviu ele para saber o que havia acontecido antes da punição e que os parâmetros que ele havia julgado o Henrique eram diferentes, ou seja, como um bom filho de crente, ele usa as palavras dois pesos e duas medidas. O Henrique estava indignado e ele não estava e tudo mais. Portanto, ao ver aquilo, eu parei e pensei, o que eu vou fazer? E por um momento, eu não fiz aquilo que eu faria normalmente, que era conversar com o técnico e entender. E se ele, de fato, não ouviu o Henrique, dizer que ele estava errado e que ele deveria repensar a sua opinião. Mas eu tive um insight do Espírito Santo. E esse insight não foi nada bom para mim. Porque eu vi no técnico. Imagina, gente, um técnico de tênis ter que lidar com 20 meninos de 11 anos por 20 dias. O cara é um santo, né? E por isso mesmo que eu parei e pensei assim, puxa vida, o que Deus me lembrou não foi de exercer a minha autoridade de pai de fazer o Henrique jogar. Mas eu lembrei de todas as vezes que eu não ouvi o Henrique e o André e fiz a mesma coisa que o técnico fez. Porque a minha circunstância, o meu cansaço, a minha falta de paciência, quem é pai entende isso muito bem, me faz ou me fez, quantas vezes, punir os meus filhos, tirar privilégios, sem apenas ensinar a qualidade da escuta. E naquele momento, eu me calei e me senti sendo repreendido por Deus. E é sobre isso que eu quero ensiná-los hoje, que eu quero falar hoje. É sobre ouvir. Em João 13, 34 e 35, Jesus está ensinando novamente, por último, da última vez, os apóstolos agora. João 13 a 17 é o último discurso de Jesus antes da sua morte. É o coaching, sabe? Aquele assim, eu estou preparando vocês para serem meus líderes e proclamarem para as nações a boa nova, porque eu estou voltando para o Pai. E nesse discurso, Jesus fala algo que é importantíssimo, diz assim, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que agora a nova ordem, o novo mandamento, não é amar ao próximo como a si mesmo, mas amar ao próximo como Cristo nos amou, porque Cristo é o ser humano perfeito que mostrou o que é o verdadeiro amor ao próximo como a si mesmo. Então, nós temos uma referência agora. Jesus é o referente de amor ao próximo. Por isso, ele fala assim, amem uns aos outros como eu amei vocês. E o mundo saberá. A apologética do mundo, a defesa da sua fé, como as pessoas vão me conhecer e me ver, não está na sua teologia saudável, sabe? Na sua retórica própria, na sua ideologia a partir das bases cristãs. Tudo isso é importante na construção da vivência do amor. Mas isso não basta se não houver o quê? O amor uns aos outros. Portanto, ao lembrar disso, eu lembrei e voltei alguns passos na minha história sobre o que é o amor na Bíblia. E eu cheguei a essa conclusão dessa frase que eu escrevi e a Yara corrigiu. Então, ela tem parte nisso. Amar pressupõe conhecer. Conhecer pressupõe ouvir. Ou seja, o que nós vamos ver em Lucas 8 é justamente Lucas nos ensinando, por meio da vida de Jesus, na sua escrita, que o amor uns aos outros ele está lastreado, primeiramente, fundamentalmente, em uma coisa básica da vida e que a gente não sabe muito bem como fazer. O ser humano egoísta, voltado para si mesmo, pecador, ele sempre está pronto para falar, mas ele é sempre, né, alguém que não está pronto para ouvir. É por isso que o amor cristão, o amor de Cristo, é justamente um amor de um Deus que viu, que ouviu o clamor do povo hebreu, que ouviu o clamor, ou seja, um Deus que ouve. Portanto, é interessante a gente entender que para a gente voltar ao lar, nós vamos ter que voltar algumas etapas na vida para a gente reaprender a amar. E começa pela nossa reaprendizagem, a escuta, a ouvir. Portanto, eu quero ler João, ó, Lucas 8, e vamos ler 25 versos direto e eu não vou expô-los, mas trazer algumas coisas a partir deles. Lucas 8, verso 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram o que significava aquela parábola. Ele disse, a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creem e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante um tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retém e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, mestre, mestre, vamos morrer! Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos, amedrontados e admirados. Eles perguntaram uns aos outros, quem é este que até os ventos e as águas dá ordens? E eles lhes obedecem? Esse capítulo de Lucas, ele é uma finalização daquilo que Lucas está intencionando na sua escrita sobre ouvir. Então ele vai construir esse final falando de uma forma metafórica tudo aquilo que Jesus já tinha encontrado pelo caminho. O verso 1 é importante porque ele vai nos mostrando algumas coisas que devem ser percebidas. Primeiro, Lucas deixa claro a presença dos discípulos o tempo todo. No verso 1, ele faz questão de dizer, os 12 estavam com ele. Ou seja, na viagem de Jesus pelos povoados, os 12 estavam. Mais uma vez, no verso 9, os seus discípulos perguntam o significado daquelas coisas. No verso 20, são eles que falam para Jesus que a mãe e os irmãos dele estão lá. E no barquinho só tem eles. E um Jesus bem dorminhoco. Por outro lado, o texto também nos apresenta outras pessoas, que ele chama de multidão. Primeiro, ele diz que reuniu-se uma grande multidão para ouvir Jesus. Depois, ele fala que a mãe e os irmãos não conseguiam se aproximar por causa da multidão. E então, temos a palavra-chave que vocês ouviram todas as vezes que lemos os 25 versos, que é ouvir ou ouvem. O que eu estou dizendo aqui e quero mostrar é que Lucas vai nos ensinar a diferença entre um discípulo e a multidão é justamente na sua capacidade de escuta. Porque quando ele conta a parábola, ela faz todo sentido porque ela tem um contexto histórico próprio. E se você for ver nos capítulos anteriores, você pode ver alguns tipos de pessoas que eram como esses solos, esses ouvidos que escutaram, mas não apreenderam. Primeiramente, quando ele fala aqueles que ouviram a palavra de Deus, mas caiu à beira, a semente caiu à beira do caminho, e então vem o diabo, eu me lembrei dos nazarenos, os amigos de Jesus de infância, aqueles que viram Jesus crescendo junto de José e seus irmãos. E quando Jesus vai a Nazaré e lê o pergaminho de Isaías, diz que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para apregoar boas novas aos cegos, dar vista aos cegos, para libertar os cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor, eles olharam para aquele cara e falaram assim, ah, Jesusinho? Não pode. As circunstâncias cegaram ou os fizeram surdos para quem Jesus era. Outra vez, então, vem a segunda forma, que são aqueles em que a semente cai, a palavra é anunciada, mas a pedra não tem umidade, não tem solo, é tudo muito rígido. E eu me lembrei dos fariseus, dos religiosos, que por sua ideia sobre Deus, por eles acharem que eles detinham todo o conhecimento, que eles tinham as suas 613 regras para cumprir a lei, que nada poderia sair daquilo que eles tinham como correto. Portanto, não havia espaço para germinar nada, porque a vida religiosa se tornou uma rigidez de regras, responsabilidades e privilégios. Então, a palavra de Deus chega, mas ela não cria, ela não vai em frente. E por último, aqueles que recebem a palavra com afoito, que ficam felizes. Eu me lembro quando eu era de outra igreja e nós tínhamos que ter o apelo todo final de culto. Nada contra, né, o apelo em si, mas eu tinha acesso àquilo que era feito após o apelo. Então, nós vimos 100 pessoas, 200 pessoas chegarem à frente, mas quando nós tratávamos os dados colhidos dessas pessoas, a média na minha época, tá? Na minha época à frente, na minha época, a média era de cada 100 pessoas que iam à frente, apenas 8 retornavam. E alguma delas algumas não, várias, ao pedirmos o seu contato, davam o número de telefone errado. Ou seja, aceitou Jesus, mas não quer ninguém próximo. Sabe por quê, irmãos? Porque esses que estão aqui são justamente aqueles que Jesus chama de multidão. E uma das coisas mais lindas em Jesus é que ele deixa a multidão chegar. Ele alimenta a multidão. Ele dá os benefícios à multidão. Mas ele sempre vai chamar de discípulos, de amigos, aqueles que escutam e conseguem permanecer dando um passo para fora da multidão, tendo rosto, tendo nome, e não apenas respondendo à vida com esse afobamento de uma multidão. Eu sei muito bem o que é uma multidão, porque eu torço para o galo. Então, nós que não ganhamos sempre, quando a gente ganha, que tem sido um pouco mais frequente agora, é uma festa só. Mas a gente esquece que o galo talhez seja uma das melhores... Torcer para o galo é bom para amadurecer a nossa fé, porque é de luta em luta, né? É de tempos em tempos, né? Deserto, bonança. Já o Cruzeiro, né, não é... A torcida não é tão apaixonada assim, porque eles ganham muito. Você achou que eu ia falar mal do Cruzeiro, né? Gente, eu tenho ovelhas de todos os apriscos. Até o coelho, que sempre larga na frente, né? Mas no final a gente sabe que é a raposa que é que chega no final com o galo. Mas, dito isso, a gente percebe que Jesus está tensionando para nós alguma coisa que a gente precisa aprender para, então, conhecermos a Deus e termos a capacidade de dizer que a gente ama. Eu já ouvi muita gente dizendo que ama a Deus. Aí eu venho e digo assim: olha, então, se você ama a Deus, eu presumo que você lê a palavra de Deus com muito deleite. Aí a pessoa diz assim: não, eu odeio ler. Não, eu nunca li a Bíblia. Aí eu falo assim: então nós temos um problema. Porque como que você diz amar quem você não escuta? E como você diz amar quem você não conhece? Talvez você ama a versão da multidão sobre Deus, que é a sua versão sobre ele. E uma das coisas impressionantes é que nós temos multidão no coração. E no nosso meio, nós temos multidão. E nós temos uma intenção nessa noite de não apenas falar com a multidão, mas de provar o coração dos discípulos para que aqueles que se acham discípulos tenham verificada, né, se de fato eles são. E é isso que Jesus vai fazer, porque o principal problema do ser humano é a surdez. Quando Adão e Eva, né, escolhem viver a sua vida sem Deus, eles estão escolhendo dar um mute na voz de Deus, ou seja, viver num mundo sem escutar do Criador o que é a realidade e a verdade. Dizendo assim: Deus, você cala sua boca, que agora eu posso dar ritmo para a minha própria vida. Eu sei o que eu vou fazer. Eu não quero ouvir. É como uma criança pequena que, quando você está repreendendo ela, ela coloca as duas mãos assim, achando, ou seja, falando assim: papai, eu não quero te ouvir. Sai daqui. E todos nós nascemos e somos tentados na vida a construir as nossas cidades, as nossas relações, os nossos amores, não pela escuta da palavra de Deus, mas pela escuta das nossas emoções e dos nossos prazeres. E é por isso, então, que Jesus, ao chegar na sua cidade, provavelmente aqui, ele é recebido por muita gente, e a sua mãe chega. Se essa mensagem para você já é um absurdo, assim, Jesus é esquisito, né? Ele ouviu falar que a mãe dele estava lá fora e deixou por isso. Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é muito diferente apenas de alguém que rejeitou. Ele não rejeitou. Mas para que você entenda uma possibilidade, Marcos vai dizer que em um certo momento os irmãos de Jesus achavam que ele estava doidinho, achando que ele estava fora de si, porque eles enxergavam Jesus como o irmão. Na ressurreição, nós vemos que eles se converteram, porque nós vemos Tiago era o apóstolo em Jerusalém, irmão de Jesus, de sangue. Maria guardava todas as coisas no coração. Mas o que Jesus quer dizer é que existe uma família pela qual ele, o Filho de Deus, veio, que é maior daqueles que nasceram do seu sangue. São aqueles que ouvem como ele escuta a palavra de Deus e vive por meio dela. E para provar isso, Lucas coloca essa cena, esse acontecimento da tempestade. Muita gente acha e lê a Bíblia de uma forma cronológica. Os evangelhos não têm nenhuma intenção cronológica. Talvez Lucas um pouco mais, porque Lucas fala, eu busquei entender a ordem dos fatos. Mas a construção textual, ela tem uma perspectiva, ela tem uma mensagem por trás. Então, Mateus, ele escreve e coloca alguns acontecimentos que parece que são diferentes de Lucas e de Marcos, é de propósito. Porque eles querem passar uma perspectiva sobre Jesus, ensinar uma faceta de Jesus. E Lucas tem essa ideia de um diálogo com o mundo grego, com o ser humano perfeito, com a filosofia, do qual a escuta é muito valorizada. Portanto, quando Jesus entra no barco e fala algo totalmente trivial, ao dizer assim, vamos para o outro lado do lago, ali existe uma prova. Uma prova sobre o que os doze e como que os doze enxergavam quem era Jesus. Por quê? Porque quando Jesus entra e fala, vamos para outro lado do lago, Jesus dorme. E de repente, começa uma tempestade. E Jesus continua dormindo. Mas essa tempestade, ela se torna tão forte que, genuinamente, os discípulos, eles fazem algo que nós somos craques em fazer. No meio das tempestades da nossa vida, o que a gente mais quer? Um Deus acordado e vigilante. Não que Deus durma, mas às vezes ele se cala para que a gente aprenda quem ele é e a confiar na sua soberania. A diferença que esse acontecimento nos mostra é a diferença de uma multidão que tem uma fé mimada, uma fé pirotécnica, circunstancial, de um Deus que precisa o tempo todo te conquistar, te beneficiar, te dar o que você precisa, de uma fé madura, de um solo bom, que conhece quem Jesus é porque escuta a sua palavra e não apenas escuta com os ouvidos de uma multidão. Ou você não se lembra quando João narra a multiplicação dos pães e a multidão quer fazer de Jesus rei? E Jesus, ó, sai de fininho, porque não era a hora, e ele começa a discursar de uma forma mais dura, e o texto diz que a multidão foi indo embora. E ele vira para os 12, ou para os discípulos, que são que não eram mais, que eram mais do que os 12, e pergunta assim aqui: vocês não vão embora também, não? E Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos? Não é para onde iremos, não, viu, gente? É para quem? Não existe lugar para se ir, existe uma pessoa para se voltar. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Aí Jesus fala assim: olha, não foi você que aprendeu isso, mas Deus te revelou. Mas esse momento mostra justamente o contrário. Que essa revelação, esse entendimento dos discípulos não havia descido da mente para o coração. O que demonstra aqui, e a gente pode ver, é que quando Jesus pergunta onde está a sua fé, é justamente uma pergunta retórica de Jesus para dizer: olha, como vocês me enxergam? Porque vocês ouviram de mim todas essas coisas. Vocês viram os meus milagres, vocês estão vendo quem eu sou. E vocês têm ouvido da minha própria boca declarações fortes que eu sou o Filho de Deus. E agora, quando eu entro num barco e digo que nós vamos para o outro lado do lago e adormeço, vocês têm dúvidas que nós vamos chegar do outro lado do lago se eu ressuscito os mortos? O nosso problema, irmãos, é quando o nosso coração, a nossa escuta, ela é tão circunstancial de uma multidão que a gente precisa o tempo todo acordar Jesus. Porque a gente não confia se só o fato dele ter dito é suficiente para a gente passar pelas provações da vida. Deixa eu te dizer, você vai viver momentos, ou já viveu, difíceis na sua vida, que parece que Deus não deixa nem o profeta falar. Ele não deixa nem a irmã do coque te dar uma profecia de alento. Ele não deixa nem o pastor entender a sua situação e ter uma palavra de sabedoria para você. Porque o Espírito Santo está dizendo: eu preciso ensinar que ele escute a minha palavra e confie que no trajeto da vida o que importa não é o mar, não é o lago bravio, mas é quem está dentro do barco e falou que nós vamos chegar. Portanto, o amadurecimento da escuta, do ouvir a palavra de Deus, aqueles que caem em boa terra, é justamente aqueles que entendem que só o fato de Jesus estar presente já é suficiente. Portanto, o comportamento de um discípulo é a confiança de permanecer escutando a voz de Deus, que nos leva e que nos tira outras surdezes. Pense bem, a surdez, né, espiritual de não ouvir a Deus causa em nós uma surdez social e causa em nós uma surdez individual, porque você é tão viciado nas suas próprias concepções de si mesmo, em como você enxerga a vida, que você não consegue se enxergar, se ouvir, ouvir seu coração, porque você não tem referência. Então, a maneira que um surdo espiritual enxerga as outras pessoas é justamente um olhar individualista e ouvidos treinados para ouvir só aquilo que ele vai se beneficiar. Bem-vindo. somos a multidão. Portanto, o que nós precisamos entender é que quando os discípulos perguntam quem é este que até os ventos e as águas dão ordem e eles lhe obedecem, não é uma perguntinha correta, não. É uma perguntinha de quem ainda não conhece o Senhor deles, para saber que ele acalmou o mar e a tempestade, porque ele também providenciou que a tempestade chegasse para trabalhar a audição dos discípulos. Jesus não faz nada sem querer. Portanto, nós precisamos entender que quem é este precisa exigir, tem que exigir de nós uma resposta. E a resposta de um discípulo, a resposta correta à pergunta sobre quem é Jesus, se percebemos que dar a resposta é algo que nos compromete com total confiança e obediência plena. Quando a gente responde a Jesus quem ele de fato é, porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus e conhecemos Jesus, a gente se entrega totalmente e tem total confiança de que ele está no controle da nossa história e de toda a história. Portanto, a temática de volta ao lar, ela não pode iniciar-se senão num grande momento de reflexão da ponte sobre a nossa qualidade de ouvir. Porque como que eu te falo para você chegar num grupo de relacionamento aonde eu vou explicar qual é a diferença dos nossos grupos para uma célula? E eu ainda não despertei em você que esses grupos vão trabalhar também a limpeza dos seus ouvidos. Trabalhar um ambiente de segurança de partilha. Como que eu peço para você servir a igreja, a comunidade de fé e te jogo numa igreja de formação que quer te balançar, que quer te construir, que quer, né, te jogar para cima no sentido de te maturar, e não te dou, no mínimo, uma reflexão, um fundamento que, para a gente conseguir se amar, a gente tem que deixar de ser surdo. Porque senão, irmãos, a gente vai falar como o Instagram. A gente vai ter grupos de relacionamento de um monte de gente falando, mas ninguém escutando. A gente vai ter clube da Bíblia, clube do livro, nós vamos ter culto, nós vamos ter serviço, nós vamos ter uma igreja que quer todo mundo ouvir o que quer ouvir para falar o que intencionou no coração para falar. A gente precisa parar de ser uma igreja de Instagram, aonde todo mundo fala o que quer. Todo mundo posta a sua beleza exterior. Tem filtro para tudo. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Quem fica vendo os seus stories, não fica vendo porque quer te ouvir. Fica vendo porque quer falar. Ou falar de você, ou falar alguma coisa que viu e quer falar também. Irmãos, esse ano nós vamos viver um ano de organizar a casa. Em que sentido? Não que ela não esteja boa, mas é justamente esse trabalho da volta à escuta do outro, a partir da escuta com Deus. Senhor, muito obrigado pela tua graça e teu favor. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de voltarmos à Tua palavra, à Tua escuta, a ouvir Tua voz. Que a gente possa, então, Senhor, viver essa realidade. Nos ajuda, Senhor, a sairmos da multidão e a passar a escutar ao Senhor como discípulos. É o que a gente pede. Em nome de Jesus, todo o povo de Deus disse, amém. Vai na graça, vai na paz. Uma boa semana para você. Thank you.